A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o nosso programa Universidade Multicamp, que já está no ar. Hoje, eu tenho a grata satisfação de receber a minha amiga, a professora doutora, a jovem professora doutora, Simei Andrade. Ela é doutora da área de educação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestre pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. E ela está à testa de um projeto de pesquisa intitulado Infâncias, no plural, Amazônicas, dois pontos, Arte, Cultura e Educação de Crianças em Diferentes Contextos. Ela também capitaneia um grupo de pesquisa cujo título é Núcleo de Pesquisa, Infâncias Amazônicas, Arte, Cultura e Educação de Crianças em Diferentes Contextos. A sigla é NUPEIA. Professora, seja muitíssimo bem-vinda. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la um pouquinho mais, fale sobre você. Quem é Simei Andrade? Por que o UFPA? Quando o UFPA?
Primeiro, eu quero dizer que é uma honra participar desse programa. É uma honra fazer parte da Universidade Federal do Pará, a maior universidade do norte do Brasil. Quem é Simei? Uma professora, pesquisadora dessa região, desse lugar chamado Amazônia, e que trabalha e pesquisa sobre as infâncias da Amazônia, as tantas infâncias que fazem parte desse território. Infância ribeirinha, infância quilombola, infância indígena, infância dos assentados, infâncias por atingidos por barragem, infâncias do campo, infâncias urbanas, são tantas infâncias desse lugar.
Professora, como é que pintou na sua vida a Universidade Federal do Pará? Onde a senhora atuou, em que áreas e agora, onde é o seu local de trabalho?
Eu sou professora que sou oriunda, na verdade, da educação básica, porque eu atuei na educação infantil, depois trabalhei com o ensino fundamental anos iniciais, trabalhei com educação de jovens e adultos e educação especial. E comecei um processo de aperfeiçoamento, fiz especialização, mestrado e sempre me senti com a necessidade e a responsabilidade de pesquisar aqui na nossa região, fazer pesquisa na região amazônica. E a universidade, ela é esse espaço da pesquisa, esse espaço que nos proporciona conhecer ainda mais esse lugar. Então, eu entrei na universidade em 2008, eu já era professora da rede municipal de ensino aqui de Belém e também da rede estadual. Eu fui professora e técnica, né, nesses locais. E depois eu vim para a universidade como técnica. Trabalhei um tempo com a parte administrativa, na pró-reitoria de ensino de graduação. Eu fui uma das primeiras coordenadoras da educação básica, técnica e tecnológica da Universidade Federal do Pará. E depois eu fiz o concurso para professor e fui lotada no Instituto de Ciência da Arte, especificamente na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará.
O que fala mais alto? As atividades técnicas, as atividades de pesquisa e extensão ou as atividades docentes?
Todas têm um peso. Então, a sala de aula, esse trabalho com os alunos que estão adentrando a universidade no primeiro ano é muito importante. Eu trabalho com as disciplinas ditas pedagógicas, né? Então, eu trabalho com didática para o ensino da dança, eu trabalho com a metodologia de ensino, com estágio supervisionado, currículo e planejamento. Além disso, o projeto de extensão e de pesquisa, eles são necessários, né? Para a gente conseguir, por exemplo, levar as atividades para as comunidades, né? Para as escolas. E o projeto de pesquisa é aquilo que vai dar uma base para a gente sobre o que fazer nessa região com tanta diversidade.
Professora, tem um dito popular que diz que quem não dança na arte acaba dançando na vida. Como é que a senhora vê isso?
Eu concordo. A arte, ela tem uma especificidade que ela nos toca. Toca os nossos sentimentos, as nossas emoções. Eu digo sempre que eu fui muito agraciada e abençoada por trabalhar na Escola de Teatro e Dança, porque foi lá na escola que eu percebi o quanto que a arte me movia, o quanto que a arte, ela me levava para outros lugares, né? Ela me deixava sonhar, sorrir, viver a vida de forma mais leve.
Dança é prazer, mas também é, ao mesmo tempo, similaridade, regularidade, sofrimento, dedicação. Dançar é a leveza e, ao mesmo tempo, é a dureza.
A dança, ela é para todos. A dança, ela está em cada um de nós. Não tem nenhuma pessoa que dança de forma boa ou de forma ruim. Todos dançam a sua dança. E essa dança, ela tem a ver com a sua história de vida, a dança tem a ver com a forma com que você lida com as pessoas, ela tem a ver com as relações que você estabelece com o mundo, com o meio ambiente, com as crianças, com os adultos, com as pessoas. A dança tem a ver com as pessoas.
A dança tem a ver com a vida.
Também, né? A vida, porque as pessoas fazem parte desse universo, né? E eu sempre falo as pessoas porque é elas que nos tocam, é elas que nós precisamos estar perto, né? As pessoas, elas são a forma que, eu digo sempre, que Deus encontrou para a gente viver com mais plenitude, é chegando próximo às pessoas.
Professora, quais são as disciplinas que você ministra na graduação, na área de dança? A universidade ensina o quê sobre dança?
Nós temos o curso de licenciatura em dança, ou seja, formação de professores, né, em arte, mas para a linguagem da dança. E as disciplinas que eu ministro neste curso é a didática para o ensino da dança, currículo e planejamento para o ensino da dança, estágio supervisionado, né, para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, além de orientação de TCC, e aí a gente complementa com projeto de pesquisa, projeto de extensão, e mais uma disciplina que eu comecei agora, depois que eu retornei do doutorado, que é a Escola Dança e Educação. É nesse espaço dessas disciplinas que os alunos vão começar a perceber que eles serão não só dançarinos, né, mas eles serão professores de dança. Então, a gente trabalha assim com a legislação da educação básica, a gente trabalha mostrando para ele a importância que o currículo, que o planejamento, que a didática, elas fazem parte da vida e do formato, né, que os professores da educação básica terão, ou melhor, que eles farão a partir desse conhecimento da legislação, dos teóricos que norteiam, né, a nossa prática pedagógica, como é que isso vai reverberar lá na sala de aula, né? Então, é um currículo que precisa ser modificado, é um aluno que precisa ser compreendido. A escola, ela é um espaço, sim, não só de aprender a ler e escrever, mas ela é o espaço da convivência social.
Vamos por etapa. Didática da dança. Como é que é isso? Depois, currículo em dança. Mais complicado ainda. E depois, estágio. Como é que a gente vai verificar isso em loco? Como é que é esse acompanhamento? Dá para explicar?
Dá sim. Primeiro assim, essas disciplinas são disciplinas obrigatórias, né, que fazem parte da matriz curricular do curso de dança. Então, a gente começa a trabalhar com os alunos mostrando que não existe apenas um currículo. O currículo, ele é construído. Ele é construído com uma visão filosófica, com uma visão política, com uma visão social e uma visão educacional. Então, o currículo não está atrelado apenas à questão do conteúdo, mas ele é construído a partir dessas várias dimensões que fazem parte da condição humana. Então, o currículo, ele tem a ver não apenas com o processo de ensino-aprendizagem, mas com o processo de construção do homem cidadão, desse homem cidadão, desse sujeito social.
Quais são os autores que embasam essa disciplina?
Então, nós temos assim vários autores, mas eu queria destacar, por exemplo, um que eu gosto muito, que é o Tomás Tadeu da Silva, que ele traz uma visão de currículo para a gente bem atual, ele nos faz refletir sobre a escola atual.
Fácil,
né,
de ler?
Muito fácil de ler, e o mais importante que ele traz para a gente é uma reflexão acerca qual escola que nós temos e qual a escola que nós queremos. As outras disciplinas que eu trabalho, escola, dança e educação, é uma disciplina que nós trabalhamos basicamente as questões da legislação da educação básica, então a LDB, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Né?
É posterior à LDB?
Sim, posterior à LDB, que foi aprovada agora no final do ano, a de ensino médio, né? A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, e foi aprovada em 2017 a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e também do Ensino Fundamental, e que todas as escolas do Brasil, de norte a sul, elas terão que se adequa a essa nova realidade, né, da legislação brasileira. E aí a gente estuda, né, esses documentos oficiais, né, e a gente vai para a escola. Então, tem uma parte que nós estudamos, que é da legislação, os teóricos também que fomentam essa prática, mas também a gente tem uma parte que é corporal, da corporeidade. Como é que a gente trabalha essas questões no contexto escolar? Com as várias etapas da educação, né? Ou seja, com a educação infantil, com o ensino fundamental e com o ensino médio e com as 7 modalidades, né, da educação, ou seja, com a educação quilombola, com a educação indígena, com a educação técnica, com a educação à distância, com a educação do campo, enfim, tem mais outras duas agora que não me vem à memória. Então, como é que a universidade, ela está atenta a essas novas mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais que a nossa sociedade está vivendo?
E como é que acontecem os estágios? Como é que é essa atividade de estagiar?
O curso de dança, de licenciatura em dança, ele tem 4 estágios. O estágio 1, que corresponde à educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. O estágio 2, que corresponde ao ensino médio. O estágio 3, que corresponde aos cursos, no caso lá na escola, a gente trabalha com os cursos técnicos, porque a escola de teatro e dança também tem os cursos técnicos, né? E o estágio 4, ele corresponde às ações educativas, mas que não estão relacionadas à escola propriamente dita. Mas, por exemplo, academias, ONGs, ambientes não escolares. E cada estágio desse a gente tem um direcionamento. Por exemplo, agora eu estou com o estágio supervisionado 1, que eu trabalho com os alunos da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Então, os alunos vão para esses espaços da escola formal e lá, a partir do projeto pedagógico daquela escola, daquela instituição, a gente desenvolve um plano de aula, um projeto de intervenção e planos de aula, né, para ser trabalhado com aquelas crianças, mas que também não está desatrelado da proposta pedagógica daquele professor que ele será acompanhado durante o semestre na escola.
Como são feitas essas parcerias com as escolas fora dos muros acadêmicos?
Bom, nós temos primeiro a prioridade é a escola de aplicação da UFPA, que é o nosso laboratório, né? Então, todas as licenciaturas, grande parte dos cursos acabam fazendo estágio lá. Mas como são muitos cursos, às vezes não dá para todo mundo fazer lá na escola de aplicação da UFPA. Então, nós estabelecemos com as secretarias municipais de educação, no caso de Belém e da região metropolitana, convênios para que os alunos possam estagiar nessas unidades, tanto da prefeitura quanto das instituições que fazem parte da SEDUC, né, que é a Secretaria de Educação do Estado do Pará.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Eu sou Joel Cardoso e converso hoje com a professora doutora Cimei Andrade. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco, em nossos estúdios improvisados, eu tenho a grata satisfação de conversar com a professora doutora Cimei Andrade. No primeiro bloco, falávamos sobre o seu métier, sobre o seu trabalho. Veja bem, nós vivemos um momento específico de luta social, de luta política, de luta educacional. Quando um professor é formado pela escola de dança e ele vai trabalhar no ensino fundamental, por exemplo, ele é cobrado como professor de artes e teria que dar conta das especificidades de outras linguagens. E às vezes o professor não está preparado para isso. Como é que a senhora vê essa realidade? O que pode ser feito para melhorar isso ou para se opor a essa política?
De fato, professor, os alunos, nós temos hoje 4 linguagens, né? A dança, o teatro, a música e as artes visuais, né? E que estão já estabelecidas na legislação nacional. E a universidade, especificamente a nossa, a Universidade Federal do Pará, a partir do REUNE, foi criado o curso de licenciatura em teatro e licenciatura em dança, na qual eu trabalho, que eu acredito ser um avanço para a região norte, ser um avanço para a Universidade Federal do Pará. Os cursos foram estabelecidos a partir de 2007 na Escola de Teatro e Dança. Eu acredito que isso seja um avanço, né? Acredito como um avanço.
E é.
No entanto, esses alunos, eles são formados apenas em uma linguagem, no caso, a dança, ou no teatro, ou na música, ou nas artes visuais. Então, ele não tem domínio de todas as linguagens. Então, a universidade, o governo federal estabeleceu esses cursos, os cursos já existem, nós já temos profissionais formados. No entanto, quando esse profissional ele vai para o campo de trabalho, ele vai se deparar com uma outra realidade. Ou seja, as prefeituras e o próprio Estado, eles não estão absorvendo essa mão de obra como deveria. Ou seja, deveria ter um professor de dança, um professor de música, um professor de teatro e um professor de artes visuais. Mas o Estado acha que não tem que ter todos esses profissionais, ou melhor, não quer pagar esses profissionais. E aí, o professor que é formado em dança, ele tem que dar conta das artes visuais, ele tem que dar conta do teatro, ele tem que dar conta da música, só não, ele não tem preparação para isso. E aí a gente tem um problema sério quando esses professores vão para campo. Por quê? Eles vão priorizar aquilo que eles conhecem, o conhecimento que eles foram adquirindo ao longo da sua formação. E aí a gente está sofrendo penalidades por conta disso, né? Tem professores que já foram chamados à atenção, tem professores que estão sofrendo processo por conta disso. E aí a gente chegou uma hora, e eu acredito que a gente só tem um jeito, é a luta. É a gente se unir no sentido de garantir que todas as prefeituras e o próprio Estado, né, ele traga esses professores, mas para trabalhar naquilo que ele foi formado.
Na sua especificidade.
Na sua especificidade.
Professora, vamos agora para os seus projetos de pesquisa. A senhora mencionou, e eu mencionei no primeiro bloco, que a senhora capitaneia duas frentes de trabalho. A primeira é na coordenação e pesquisa de um projeto de pesquisa. E a senhora também criou um grupo de pesquisa. Do que trata o primeiro? Por onde caminha o segundo?
Bom, o projeto de pesquisa, ele faz parte do tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, todos os professores da universidade, de alguma forma, a gente precisa ter projeto de pesquisa, porque a gente precisa pesquisar sobre essa região, sobre esse local, sobre as tantas frentes que precisam ser descobertas, avaliadas, refletidas, né? Sobre as tantas demandas que nós temos na região amazônica. Então, o projeto de pesquisa, ele tem essa função, né? Da gente fazer uma análise sobre, não só sobre o espaço geográfico, mas sobre as pessoas que vivem nesse espaço geográfico, as culturas que existem nesse espaço geográfico, né? A formação da linguagem, enfim, a gente tem muita coisa a pesquisar na nossa região. E o grupo de pesquisa, ele vai agregar os vários braços da pesquisa existente. Então, eu trabalho com as infâncias e as crianças da região amazônica. Então, agora eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre carnaval e infância. Mas eu já desenvolvi uma pesquisa até o ano passado, que foi sobre as culturas infantis das crianças ribeirinhas da Amazônia Marajoara. E o grupo de pesquisa, ele traz também os pesquisadores que estão iniciando, os alunos que estão entrando na universidade, na graduação, os alunos da especialização, do mestrado, do doutorado, que desenvolve algum tipo de pesquisa na área das infâncias e das crianças da Amazônia.
Quando você fala crianças ribeirinhas ou da região marajoara, que é uma região que eu conheço parcialmente, porque a região marajoara é muito grande. Como é que você chega nessas crianças? Essas crianças dançam? Elas gostam de dançar? Como é que se estimula isso? Como é que se coordena isso? Como é que isso se dá na prática?
As crianças, elas são muito espertas. As crianças,
são
elas...
São receptivas?
Muito receptivas, né? No começo, elas ficam um pouco assim, meio que assustadas, né? Mas com o tempo a gente vai conseguindo chegar mais próximo. Elas gostam muito de conversar, de falar. Então, a cultura oral, ela se sobressai mais do que a cultura escrita. Então, as crianças gostam de contar história, causos, brincadeiras, falar dos seus modos de vida. Então, quando a gente chega lá e a gente começa a escutar e deixar elas falarem, elas se sentem valorizadas e respeitadas naquilo que elas têm de melhor, que é a sua voz. Então, eu sempre digo, você quer garantir um espaço para a criança, você quer garantir que a criança seja cidadã de direito, de fato, comece a escutar o que elas têm a nos dizer, e elas têm muito a nos contar sobre os seus modos de vida.
E com que faixa etária a senhora já trabalhou? Nessa pesquisa de campo, na luta corpo a corpo, o reconhecimento do corpo, a valorização do corpo a partir da voz, a partir da história, a partir da oralidade.
Eu acolho todas as crianças, né? Agora, dependendo do nosso projeto, a gente sempre começa a fazer uma espécie de, não é de seleção, mas a gente precisa fazer um recorte na pesquisa. Então, agora eu estou trabalhando com criança de 3 a 12 anos, mas eu já trabalhei com crianças de 0 a 3 anos, dependendo da pesquisa. Essas duas frentes que eu estou fazendo agora de pesquisa, que é das crianças ribeirinhas, é de 5 a 11 anos. E por que que eu selecionei de 5 a 11 anos? Porque o maior número de crianças que tem na Amazônia Marajoara é nessa faixa etária de 5 a 11 anos, segundo dados do IBGE. E agora, no carnaval, eu não fiz uma separação a crianças nessa faixa etária ou daquela faixa etária. Não, todas que vieram, que estavam no carnaval, fosse bebê, criança de 2 anos, de 5 anos, a única coisa que eu delimitei foi até 12 anos, porque é o que estabelece o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera que até 12 anos é criança. Então, todas aquelas que vieram ou pelo colo dos pais ou vieram sozinhas foram acolhidas na pesquisa.
Quando a senhora fala Amazônia Marajoara, eu sei o que é, mas para quem não é daqui, a que região a senhora está se referindo especificamente?
Pois é, as pessoas costumam dizer sempre Ilha do Marajó, mas eu quero dizer que ela não é uma ilha, ela é um arquipélago, né? Essa configuração de ilha, ela foi dada pelos europeus, é uma concepção eurocêntrica, né? E aí, quando ela diminui o arquipélago para a ilha, ela também tenta diminuir a sua população. Então, é aquele povinho que mora na ilha. Mas, na verdade, o arquipélago do Marajó é composto por 16 municípios, que são municípios bem densos, com uma população considerável, com área rural, com área urbana, com escolas, né? E é um espaço gigantesco, então a gente talvez não tenha noção do que seja a Amazônia Marajoara, mas são aquela parte que compõe os 16 municípios, né, que hoje a gente considera que fazem parte do arquipélago do Marajó.
E por onde exatamente a senhora perambulou por lá?
Pois é, eu fui em vários, quase todos os municípios do arquipélago que eu conheço. Mas essa pesquisa que eu realizei sobre as culturas infantis, eu fiz especificamente no município de Curralinho, na Vila do Piriá. É uma vila que fica aproximadamente 3 horas e meia de barco saindo da área urbana do município de Curralinho, né? Então, até chegar na Vila do Piriá, são cerca de aproximadamente 3 horas e meia de barco.
E para chegar em Curralinho, de Belém a Curralinho?
Olha, caminhar é bem longo, porque a gente sai de barco daqui, só chega lá de barco ou de monomotor, né?
Quantas horas?
Olha, dá em torno, se for de barco normal, da linha, em torno de 8 a 10 horas, dependendo da maré. Agora a gente também tem uma embarcação, uma lancha, né, que chega um pouquinho mais rápido, mas dá em torno de 5 a 6 horas ainda de viagem.
Há, nos municípios marajoaras, há diferenças específicas entre eles também. A senhora poderia destacar alguma ou é difícil?
Todas as comunidades e todos os municípios que fazem parte da Amazônia Marajoara, a gente pode considerar que tem, assim, dois perfis, né? Tem a parte que é ribeirinha, porque o arquipélago, ele é cercado de muitos rios, né, de muitos canais, mas tem a parte também urbana, que são daqueles que moram no centro, onde fica geralmente a prefeitura, onde fica o hospital,
o
centro comercial. As crianças que moram na área urbana, embora a gente considere que elas são do interior, são interioranas, mas elas já têm uma vida muito mais voltada para os meios de comunicação, elas se relacionam com mais desenvoltura e tem um maior grupo que elas se relacionam, né? As crianças das áreas que a gente considera que moram mais no interior, né? Ou seja, mais nas beiradas dos rios, elas convivem mais assim, elas têm uma prática social bem diferente, elas são muito ligadas às questões das famílias, os grupos moram muito próximos, então a gente chega numa casa, você vai encontrar 4, 5 famílias morando no mesmo espaço geográfico e físico também, coisas que a gente já não vê na área urbana. E as crianças do interior, que moram nas ribeiras dos rios, elas usam a sua oralidade de forma muito especial. Elas gostam muito de falar, contar muitas histórias e dizer muito dos seus lugares.
Professora, no grupo de pesquisa, quem pode fazer parte desse grupo? Como é que é feita a seleção? Quais são os interesses que estão em jogo?
Qualquer pessoa pode participar do grupo de pesquisa, desde que esteja fazendo alguma pesquisa relacionada a crianças, infâncias e culturas infantis. Há uma pessoa que não necessariamente que seja só da área da arte, mas, por exemplo, eu tenho aluno do curso de História, do curso de Pedagogia, eu tenho alunos do curso de Sociologia, eu tenho até alunos do curso de Arquitetura fazendo parte do nosso grupo de pesquisa, né? E agora eles pesquisam, embora sejam áreas diversas, mas eles pesquisam alguma coisa de crianças e infâncias, por exemplo, esse rapaz da arquitetura, ele está pesquisando, fazendo uma pesquisa sobre espaço urbano, infantis, praças, onde tem brinquedo, né? Então, assim, qualquer pesquisa que você esteja fazendo que esteja relacionada a infâncias e a crianças e práticas culturais infantis, você pode sim fazer parte do nosso grupo de pesquisa, a gente cadastra no CNPq e aí a gente já vai fazendo as produções, conhecendo, estudando e ao final do ano a gente sempre vai ter uma publicação referente às pesquisas que estamos realizando na área das infâncias.
Professora, 30 segundos para a senhora dizer a sua mensagem final aos nossos ouvintes.
Eu quero dizer que eu estou feliz de estar participando desse programa, convido a todos a participarem do nosso grupo de pesquisa, no PEA, que funciona lá na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, ali na Jerônimo Pimentel, esquina com Dom Romualdo de Seixas, toda sexta-feira, a partir das 16 horas, estamos lá reunidos para discutir sobre as infâncias, estudar, saber das pesquisas que estão sendo realizadas, e a gente também organizar o nosso material para a publicação.
Eu queria agradecer muitíssimo a participação da professora doutora Simeia Andrade em nosso programa. Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa viagem cultural. No programa de hoje, especialmente, a produção e o roteiro foram meus, Joel Cardoso. Bolsista responsável, Roberta Pureza. Gravação e montagem ficaram a cargo de João Nilo e Lauro Feio. A supervisão e edição são responsabilidades dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Tudo sob a supervisão geral da professora doutora Ana Prado. Informamos ainda que todos os programas apresentados na rádio estão disponíveis em nossos bancos de dados. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.